Euronet Plus.
Como sempre, à sexta-feira abrimos espaço à Euronet, a parceria da Renascença com a Rede Europeia de Rádios. Como sempre, o Visto de Bruxelas, hoje sobre três dos principais assuntos que marcaram a atualidade europeia. Desde logo o anúncio do abandono de Martin Schulz da presidência do Parlamento Europeu. Passamos ainda a um olhar à tensão crescente entre a União Europeia e a Turquia. Hoje mesmo Erdogan ameaçou abrir as fronteiras do país aos refugiados que procuram chegar à Europa. Caso se concretize a suspensão das negociações da adesão turca ao projeto europeu, mais à frente recuperamos o essencial de uma conferência sobre o desenvolvimento económico português no contexto da União Europeia. Estão propostos os temas, mais à frente com a análise de Francisco Sácio Cabral. Boa tarde, Francisco.
Sérgio.
Já iremos à conversa. Vamos então aos assuntos principais. Primeira paragem em Bruxelas. Em direto está o correspondente da Renascença, Vasco Gandra. Vasco, boa tarde. Quais os sublinhados desta semana?
Boa tarde. A Semana Europeia fica marcada pelo anúncio de Martin Schulz. O presidente do Parlamento Europeu deixa a instituição para se candidatar pelo seu partido, o SPD, às eleições legislativas alemãs do próximo ano. Schulz está há 22 anos no Parlamento Europeu. Não se recandidata a um terceiro mandato à frente da instituição. Martin Schulz diz que a decisão não foi fácil e deixa palavras de apoio ao projeto europeu.
Mais do que nunca, o mundo precisa de uma União Europeia forte, autónoma e unida. Uma União que se bate pelos seus valores e pelas suas ideias, que defende e reforça os valores que as gerações anteriores ergueram.
Com a saída de Martin Schulz, começa a corrida para a liderança da instituição. A eleição para a presidência do Parlamento Europeu é em janeiro e poderá ser um membro do PPE a alcançar a presidência. Entretanto, o Grupo Socialista veio avisar que a presidência do Parlamento e das outras instituições, Comissão e Conselho, não deve ser ocupada pela mesma família política e que deve haver um reequilíbrio. Se assim for, poderá estar aberta a porta à discussão dos nomes que ocupam a presidência das três instituições. Também em Estrasburgo, os deputados debateram a situação na Turquia. O Parlamento Europeu propõe o congelamento das negociações de adesão com a Turquia por causa da vaga repressiva que o governo de Ankara desencadeou após a tentativa de golpe de Estado. Mas no debate em plenário, Federica Mogherini, a alta representante para as relações externas, defendeu o diálogo com a Turquia. Federica Mogherini diz que parar as negociações seria pior.
Se o processo de adesão acabar, temos um cenário em que todos perdemos. A Europa perderia um canal importante de diálogo e de influência junto da Turquia. A Turquia perderia muito e todos perderíamos uma oportunidade para uma melhor amizade e cooperação entre os nossos povos.
Entretanto, o presidente turco já criticou duramente a posição do Parlamento Europeu e ameaça então abrir as fronteiras aos refugiados que pretendem chegar à Europa. Também esta semana, o Parlamento Europeu votou o relatório sobre as atividades do provedor de justiça. Nesse documento, manifesta grande preocupação com o facto do ex-presidente da Comissão, Durão Barroso, ter sido nomeado para o Goldman Sachs e pede à provedora, o Parlamento Europeu pede à provedora de justiça europeia, que inicie uma investigação estratégica sobre o tratamento dado pela Comissão a esta situação. A semana termina com a Cimeira União Europeia-Ucrânia, para reforçar as relações. Em tempos de ceticismo e de populismo contra a Europa, o presidente ucraniano, Poroshenko, manifesta toda a admiração do seu país pelo projeto europeu.
Porque estou confiante e absolutamente seguro em relação ao futuro da União Europeia. Isto favorece os 500 milhões de pessoas da União. Não há dúvida, uma Europa unida forte, mais eficaz, desempenhando um papel de liderança. E se me perguntar qual é o país mais euro-otimista da Europa, muito provavelmente será a Ucrânia.
A Ucrânia é então mais um dossiê sensível da política externa que a União Europeia vai ter de gerir, que tem pela frente, tendo em conta as relações tensas com a Rússia, e agora também com a incerteza que paira sobre a futura política externa de Donald Trump.
Obrigado, Vasco. Vasco Andra, em direto de Bruxelas, com os assuntos que dominaram a atualidade na Europa. Vamos então para a habitual análise com Francisco Sácio Cabral. Francisco, vamos começar pela saída, o anúncio da saída de Martin Schulz, que troca o Parlamento Europeu pela política interna alemã. Schulz será cabeça de lista pelo SPD na Renânia do Norte-Vestfália. O que não fica para já claro é se o ainda Presidente do Parlamento de Estrasburgo vai ser adversário direto de Angela Merkel nas legislativas do próximo ano ou se assume a pasta dos negócios estrangeiros, atualmente a cargo de Frank Steinmeier, que a partir de fevereiro do próximo ano será Presidente da Alemanha. Destes dois cenários, qual será o mais provável?
Bom, depende do SPD, não é? Que é o partido dele. Se ele for líder do partido, certamente que será ele a disputar as eleições com Merkel. Agora, o resultado dessas eleições é que está em aberto. É provável que tenha que se repetir a chamada grande coligação, isto é, a CSU e a CDU da Angela Merkel com o SPD. Neste momento, o SPD está bastante atrás
da CDU de Merkel.
Do partido de Merkel, embora esse partido esteja nos 30% e poucos. Mas não se sabe, daqui até lá, aquilo é só lá para o fim de setembro, as coisas podem mudar, mas é uma hipótese.
Uhum. Agora vai surgir uma discussão, um debate sobre o futuro presidente do Parlamento de Estrasburgo. Que desenhos se podem fazer a partir de agora?
São problemas entre os partidos. Eu penso que tem um relativo pouco interesse. Nesta fase tão difícil da União Europeia, há coisas bem mais sérias. Schulz foi um bom presidente do Parlamento Europeu. Agora era importante encontrar alguém que também tivesse essa
sensibilidade para as questões mais difíceis.
Exatamente. As coisas estão muito complicadas. A Comissão perdeu peso. O Parlamento tem alguma influência, mas não vai além disso. Os líderes partidários, os líderes nacionais, portanto, os dirigentes nacionais, estão um bocado travados pela sucessão de eleições que vão já começar. Quer dizer, vamos ter eleições do Presidente da Áustria no próximo dia 4 de dezembro e pode ser eleito um homem de extrema-direita. É claro que não tem grande poder, mas
é um sinal, de como estão as coisas.
E nesse mesmo dia temos um referendo na Itália que, não sendo sobre questões propriamente europeias, é sobre questões internas da política italiana, sobre o papel do Senado, que passaria a ser diminuído, o papel das regiões, etc. Se for um não, se ganhar ou não, como parece que vai ganhar, as sondagens apontam para aí, Renzi tinha dito que se demitiria. Agora, se ele se demite ou não, acho que foi um erro dele.
Temos que aguardar. Francisco, outros temas incontornáveis e assuntos sérios que ameaçam a Europa, esta ameaça da Turquia. Erdogan admite conceder livre trânsito aos refugiados que queiram entrar em solo europeu através das fronteiras turcas, caso confirme o congelamento das negociações para adesão do país à União Europeia. O Parlamento Europeu travou esse processo. Estamos perante uma decisão irreversível. É possível recuar, cedendo assim às pressões de Erdogan? É um assunto sério.
É um assunto sério. As negociações não foram suspensas ainda, formalmente. Mogherini, aliás, mostrou-se contra, como vimos há pouco.
Há uma intenção, enfim.
Há uma intenção. Agora, este é o problema mais sério da União Europeia. Os refugiados, não tínhamos dúvidas. Até porque a União Europeia está profundamente dividida. Os chamados países de Visegrado, Polónia, Hungria, República Checa, Eslováquia, etc., não aceitam um refugiado sequer, quanto mais alguns milhares, não é? Portugal já aceitou, etc. E, portanto, do lado da Turquia, a Turquia aproveita-se daquele acordo um bocado, enfim, em desespero, que foi Merkel, aliás, até foi à Hungria, para conseguir esse acordo. Significa reter lá uma grande quantidade de imigrantes que senão vêm para a Europa, quer dizer, para a Grécia, para a Itália. Para
e não será inocente esta ameaça de Erdogan? Estamos já em pleno inverno, quase, aproxima-se o inverno, uma estação do ano bastante complicada para refugiados que se movimentam a caminho da Europa. Estará Erdogan a cenar com um cenário dramático no espaço da União Europeia, portanto...
Só não será dramático porque é mais ou menos inevitável que isso vá acontecer, porque a Turquia tem tomado medidas repressivas de tal ordem que, naturalmente, que não me parece que partilhe os valores da União Europeia. Inclusive, já pôs a hipótese séria de voltar à pena de morte, que tinha abolido por causa dessas negociações, já que há uns anos. Portanto, isto parece mais um teatro, não é? Porque... A União Europeia faz de conta que as negociações continuam, não acaba com elas formalmente e a Erdogan põe aquela ameaça, enfim, que é para não cortar essa via. Mas nem Erdogan acredita mais em que vai entrar na União Europeia, ele já o disse, temos que nos voltar para outro lado e já estão a voltar. Portanto, o momento de uma eventual entrada da Turquia na União Europeia já passou há uns anos.
Francisco, já voltaremos a falar sobre mais assuntos. Ora, no início desta semana, o Banco de Portugal organizou em Lisboa uma conferência sobre o desenvolvimento económico do país no espaço europeu. O sociólogo António Barreto, o ex-comissário António Vitorino e o governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, foram os principais intervenientes nesta iniciativa. A crise europeia, as incertezas com o Brexit e com a eleição de Donald Trump e também o referendo em Itália, marcado, como dizíamos há pouco, para 4 de dezembro, dominaram todas as atenções neste debate acompanhado pela jornalista Manuela Pires.
É a mais recente inquietação na Europa, o resultado do referendo em Itália. Muitos analistas falam em consequências imprevisíveis. Ainda esta semana, o editor do Financial Times, Wolfgang Munchau, dizia que a Europa pode acordar no dia 5 de dezembro sob a ameaça da desintegração. Alertava ainda os europeus para o regresso da crise na zona euro. O referendo é sobre questões internas. Os italianos vão ser chamados a pronunciar-se sobre uma reforma constitucional que tem como objetivo restringir os poderes do Senado. A reforma é defendida pelo governo de centro-esquerda de Matteo Renzi para reforçar a estabilidade política do país. Depois do Brexit, a incerteza agora no referendo em Itália, o sociólogo António Barreto diz que a União está refém dos referendos, que são usados como arma de arremesso. Alertou ainda para o perigo de governar por referendo.
Há um novo clima político no qual os procedimentos referendários e de recurso ao voto popular, apesar de se tratar de dispositivos geralmente democráticos, sublinho, transformaram-se em arma de arremesso, com uma enorme carga demagógica e grande potencial disruptivo ou fraturante. Governar por referendo é arriscado e contraproducente. A União está hoje refém desta nova metodologia. É fácil ver como o populismo de esquerda e de direita e as visões radicais utilizam a democracia até para contrariar instituições democráticas ou estimular a intolerância.
António Barreto foi o mais aplaudido, o sociólogo é o mais pessimista quanto ao futuro da União. Fala numa Europa em crise, à beira da dissolução, que vive num estado de incerteza, de fragilidade, até de melancolia.
A saída da Grã-Bretanha a concretizar-se foi um dos mais profundos golpes dados na União, mesmo se bastante gente apenas disfarçou a sua alegria. Países que poderão eventualmente seguir o exemplo da Grã-Bretanha são vários, tudo dependendo de parâmetros de política interna difíceis de avaliar. Em vários Estados-membros, a opinião pública hesita. Aumentam os descontentes e os críticos da União, assim como os adversários reais.
António Barreto conclui por isso que a Europa foi longe demais, não conseguiu concluir o percurso, ficámos a meio do caminho.
O melhor exemplo é o do euro e do orçamento. Ou se foi longe demais, ou se ficou aquém do que se deveria ter ido. O meio caminho é o pior dos sítios para estar. Por mim, foi-se longe demais. Porque ainda não havia instituições, empresas, economia, entrosamento, sociedade, população, família, cidadania suficientes para os passos que foram dados. Os próximos anos assistirão à reconstrução da União, não à sua dissolução, espero. Não imagino por mim sequer o futuro de um Portugal fora da União. Mas também não creio que nesta União tenhamos muito futuro.
Análise à opinião de António Barreto, que se diz um europeísta convicto. Mais otimista está António Vitorino, que acredita que a União vai mesmo conseguir seguir em frente e concluir o caminho traçado.
Não podemos ficar a meio da ponte. Há que concluir aquilo que encetámos por razões de justificação, não apenas da funcionalidade do sistema, do projeto, mas sobretudo porque o sucesso ou insucesso do projeto europeu é mais fundo do que apenas uma mera questão sobre as nossas economias. Tem a ver com o tipo de mundo em que queremos viver. Tem a ver com o tipo de sociedade em que queremos estar. Sociedades abertas, liberais, tolerantes, sociedades fechadas, desconfiadas e xenófobas. Portanto, lamento ter que lhes dizer, não é a economia estúpida, são os valores estúpidos.
Na plateia desta conferência, no Banco de Portugal, a maioria são economistas. António Vitorino lembrou então o erro que foi cometido pelos fundadores da União Europeia. Eles pensaram que a lógica da integração económica iria levar o projeto a um tal estado de maturação que a transição para a integração política seria automática e sem dor. Mas isso não aconteceu. A política continua a falar mais alto. Caso disso, o Brexit.
E hoje o que nós assistimos com o Brexit, por exemplo, para nosso espanto, é que se toda a racionalidade económica apontava para que os britânicos não saíssem da União Europeia, e estando eu ainda convencido hoje que é um enorme disparate político a saída do Reino Unido para os próprios britânicos, a verdade é que temos que reconhecer que as questões identitárias colocadas pelo projeto de integração europeia, que são questões eminentemente políticas, levaram a melhor sobre a fria racionalidade económica. E que, portanto, não é possível continuar a confiar que a mera interdependência económica faça o trabalho político da integração política propriamente dita.
E há outras preocupações. António Vitorino diz que os europeístas não conseguem demonstrar a mais-valia da União Europeia, porque acima de tudo o que está em jogo é o futuro das democracias. Incerteza sobre o futuro da União Europeia tem também o governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, aponta desde já 5.
Tendências protecionistas, temos o euroceticismo, temos o Brexit, temos o referendo italiano e temos o populismo. Estas 5 incertezas são o resultado do próprio processo e revelam que houve uma insuficiente governação, uma insuficiente condução, quer do processo de globalização, quer do processo de integração.
Uma mão cheia de incertezas a que se juntam outros problemas. O facto da União Bancária estar incompleta é a maior ameaça à aceitação da União Europeia por parte dos cidadãos. Carlos Costa criticou ainda o funcionamento das instituições europeias. Por exemplo, na zona euro, o governador do Banco de Portugal diz que falta quem olhe no dia-a-dia para a zona euro.
Um trabalho de Manuela Pires. Francisco, muitos temas em discussão, mas muita preocupação, como falava há pouco, com a Itália, com o referendo na Itália.
Sim.
Depois do Brexit, este referendo, com a vitória do não, poderá isto abrir uma nova crise na Europa? Podemos, no limite, falar da saída da Itália, da União?
No limite, pode. Eu penso, espero que não. Pode, porque a Renzi disse que se perdesse o referendo, se demitia. Se ele se demite, pode ter que haver eleições em Itália e é capaz de ganhar o movimento de 5 estrelas de Beppe Grillo, que é anti-europeu. E, portanto, isso é um facto. Agora, eu gostava só de referir dos outros pontos. O António Barreto mostrou-se muito contra os referendos, o que é curioso, porque o António Barreto sempre apontou um problema real da construção europeia, que foi não ligar muito aos cidadãos. E, por exemplo, lamentar que em Portugal nunca tenha havido um referendo sobre a União Europeia.
Sim. O que André Barreto dizia é o do perigo dos referendos serem usados pelos governos como arma de arremesso.
Pois já, mas os referendos são sempre muito instáveis. As pessoas que votaram no Brexit, não sei se estavam conscientes do que estavam a fazer, mas também acontecem as eleições. As eleições para o Parlamento Europeu são diretas desde 1979 e têm sucessivamente tido maior grau de abstenção. Eu lembro-me, aliás, de um referendo que houve em França, em setembro de 92, quando foi, enfim, assinado o Tratado de Maastricht, em fevereiro desse ano, e a Dinamarca, em junho, resolveu que não queria ficar, não aceitava a moeda única. Isso causou alguns problemas. Depois resolveram-se fazendo um novo referendo e mudando, dando certas facilidades à Dinamarca. Mas o presidente Mitterrand achou que devia convocar um referendo para ver como é que estava, enfim, para ver o que pensava a opinião pública francesa. Ora bem, nesse referendo, o sim à moeda única, ao Tratado de Maastricht, venceu por uma unha negra. E isso devia ter criado um alerta geral.
Um dispositivo de alerta, exatamente. Eram já os primeiros sinais, mas não, pelo contrário, não é?
E depois, mais tarde, a França votou contra a chamada Constituição Europeia, em 2005, e a Holanda também, dois países fundadores, e os dirigentes europeus fizeram de conta que tudo se passava normalmente e que até... Depois,
está a dizer com os atuais líderes europeus, o projeto, enfim, fica de alguma forma estagnado, Francisco?
Fica, está estagnado. O receio é que não fique só estagnado, é que fique destruído, que acabe por ser destruído. Eu não seria tão otimista como o António Barreto, achando que vai haver uma reconstrução europeia. Bom, para já, uma coisa é certa: no próximo ano não haverá, porque temos eleições, além destas eleições, o referendo em Itália. No mesmo dia há umas eleições na Áustria, como já disse, para o Presidente da República, que pode ser simbólicas. Depois há eleições na Holanda, que se torna um país muito eurocético, decente e muito intolerante, ou que era exatamente o contrário do que era a Holanda aqui há uns anos. Eleições presidenciais e legislativas em França, e depois eleições na Alemanha. Antes disto tudo se passar... Não...
Depois veremos como fica a Europa.
E veremos como é que fica no fim disto tudo. Quer dizer, quando houverem condições para pegar no assunto, a Europa já pode ser uma coisa muito... Os cacos já podem ser muitos.
Vêm aí tempos interessantes, preocupantes, devemos estar atentos, Francisco.
Eu preferia que não viessem.
Sim, mas vêm mesmo, Francisco, a verdade é essa. Agradeço, Francisco, uma vez mais a sua análise neste espaço Euronet, visto de Bruxelas, como sempre, à sexta-feira. Encontramos, Francisco, na próxima sexta.
Até sexta, obrigado.
Até sexta, boa tarde.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Bruxelas.
Sofia. Riga. Euronet Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.